Grande alegria estar aqui novamente nesta igreja que tem me acolhido tantas vezes e que eu tenho sentido tanto o mover de Deus. Eu vim para o Brasil, eu tenho 25 anos de idade, fiquei 25 anos. E eu vim então que era hora de passar a liderança da Missão Betânia para pessoas mais jovens e também brasileiros. Então, voltamos para os Estados Unidos, onde estamos residindo já há 20 anos. E eu sei que já fizeram uma matemática, né? 25 mais 25 mais 20, completamos esse ano 70 anos. Mas o Senhor está dando muita força e ainda temos uma paixão para ministrar a palavra de Deus e estar ministrando também na vida de missionários e homens e mulheres de Deus. Eu tenho como propósito fortalecer e encorajar o servo de Deus em todo o mundo. E eu tenho, por isso, viajado para tantos lugares que eu não imaginava que eu iria e nem sabia que alguns desses lugares existiam. Um dos meus prediletos lugares é um país pequeno de 1 milhão de habitantes chamado Timor-Leste. E lá encontramos missionários brasileiros. Eu já me reuni com 65 missionários brasileiros em Timor-Leste. E é interessante como Deus faz a sua obra. E quando eu vou lá, eles dizem que é um país que se fala português, não é? Já foi uma colônia portuguesa. Mas o povo não fala português, estão aprendendo agora nas escolas. Mas eles falam uma língua que se chama Tetum, T-E-T-U-M. E sempre que eu vou, então, eu prego em português e tenho um intérprete que fala a língua local e que interpreta as mensagens. Um dia ela estava me dizendo que a sogra dela e o sogro já falecido, mas os dois eram pastores e que começaram o trabalho de uma igreja lá e que foram ganhos por Cristo por um casal de missionários americanos. E quando perguntei o nome, eles disseram eram Herb e Ruth Billman. Não é possível, eu nem sabia que eles haviam passado por aqui e são membros da igreja onde eu frequento. E contaram que este casal, e o Herb é uma pessoa assim meio teimoso, não é? Era. E ele foi primeiro para Portugal para estudar o português, aprendeu a falar a língua dos camões. E lá ele encontrou a Ruth e foram juntos para Guiné-Bissau. Mais tarde para Vietnã, e lá em Vietnã ele ficou sabendo sobre esta pequena ilha que foi colônia portuguesa. Ele disse, eu acho que Deus está nos chamando. Ele foi na missão e a missão disse, nós não queremos ir lá. É muito pequeno e não oferece muitas condições de trabalhar. Você não vai conseguir nenhum lugar para morar lá e nenhum visto para ficar. Mas o Herb, ele foi, levou os 4 filhos e a mulher para Timor-Leste. Tentou achar uma casa para morar lá na cidade de Dili, a capital, não achou. Enfim, achou um lugar bem perto do aeroporto e todos os dias caminhava do aeroporto até a cidade para ver se ele conseguia um visto de permanência no país. Ficou 2 meses. Mas ele fez contato com um rapaz que trabalhava no correio e a esposa dele, e começou a fazer um estudo bíblico e os dois aceitaram Jesus. E o Herb ficou e dando alguns estudos para eles, mas não conseguiu a permanência do país. E depois de 2 meses teve que voltar, voltar para os Estados Unidos. E seus amigos todos falaram a mesma coisa. Nós falamos, você foi teimoso. Nós dissemos exatamente isso, que vocês não iam conseguir lugar para ficar e nem visto para permanecer no lugar. E ele realmente ficou achando que havia errado. na sua ida para Timor-Leste. Só que aquele casal ficou firme. Continuaram fazendo estudos bíblicos na casa deles e logo aquele estudo bíblico cresceu e virou igreja, e a igreja se transformou em duas e depois quatro e não sei quantos. E quando eu cheguei lá, eram 152 igrejas com mais de 15 mil membros. E aqueles 2 meses que eles passaram no país sentindo-se fracassados foram os dias mais frutíferos da vida do Herb e da Ruth. Quando então a intérprete disse para a pastora que eu conhecia o casal, aí ela ficou tão empolgada que queria me chamar logo. Fui tomar café na casa dela e logo em seguida preguei na igreja onde ela era pastora. Só que quando fomos para o púlpito, eu comecei a falar do meu português de mineiro misturado com americano, e ela traduzia para o português de Portugal. Não percebia que não estava traduzindo para a língua, ela estava muito empolgada. E depois eu falei com ela: a irmã não está interpretando, está só corrigindo. E é interessante que Deus fez naquele lugar, através desse casal, deixou uma marca muito grande no país. E às vezes nós achamos que uma tentativa que nós fazemos não vai dar certo. Eu li um livro interessante ano passado, este autor, eu não concordo com tudo que ele disse, mas ele disse que quando nós recebemos do Senhor o impulso de fazer alguma coisa, assim, uma voz de Deus, alguma coisa por dentro dizendo faz isso, que você tem que fazer dentro de 15 segundos. Porque se não fizer dentro de 15 segundos, vai arrumar uma razão para não fazer. Né? Isso bate no seu coração? É verdade? Não sei. Mas eu sei que aquele homem, ele seguiu o impulso do Espírito, foi para Timor-Leste e implantou uma igreja que virou mais de 15 mil membros no país. E sempre que eu vou lá, eu tenho a oportunidade de pregar naquela igreja. É uma bênção. Eu já fui lá 3 vezes, é um dos meus lugares prediletos. Eu vou lá e trabalho com os missionários, faço entrevistas, tomo café com eles, e depois de um bom café, você pode chegar aonde tem que chegar com o missionário. Eu e a Dolly, uma vez, fomos chamados para a França, e lá, aconselhar um casal que estava tendo problemas. O pastor, ele era muito um bom pastor e muito bem adaptado, falava muito bem a língua francesa, adaptação cultural perfeita. Mas eles estavam vivendo um problema de que os 2 filhos de 18 e 20 anos de idade não estavam servindo ao Senhor. E ele então orava sempre para Deus tocar na vida daqueles 2 filhos e continuava fazendo o seu trabalho, orando, pregando, ganhando pessoas para Jesus. Mas a esposa não conseguia. Ela internalizou aquele problema e se culpava pela situação dos filhos e achava que errou, fez alguma coisa errada na infância dos filhos, fazendo com que se desviasse do Senhor. Aí fui. Eu levantei cedo e descobri o homem que estava lá tomando café. Essa é a minha rotina. Eu levanto às 6 horas, vou para a cozinha, faço café, tomo café, leio a Bíblia, faço minhas orações. O café faz parte da vida devocional, sabia? Principalmente para quem passou 25 anos neste Brasil. Eu às vezes vou numa cafeteria lá e quando vão servir um café, eu sempre digo: eu já plantava café no Brasil, era só eles fazerem assim. Mas então o café vai, e logo então a senhora chega, senta-se E eu pergunto para ela: como você está? Como é que você está suportando esta situação com os seus filhos? E ela disse: muito mal, eu não estou suportando. E aí ela começou a falar, e falar, e falar, e falar. E de vez em quando eu conseguia dizer uma coisa como: aham, ah é? Ah, que pena. Foi assim durante 3 horas. Não é? Se você tivesse gravado a minha conversa, seria 30 segundos e é dela de 3 horas. Mas o interessante, ao terminar a fala dela, eu vi o que ela estava fazendo. O marido já vinha, chegava ao Senhor, entregava a ele o problema e continuava o seu trabalho. Mas ela, eu acho que orava mais do que ele. Mas quando ela orava, ela vinha e colocava aquele problema diante do Senhor. E a Bíblia diz que devemos levar a ele todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. E ela então vinha com as ansiedades, deixava a ansiedade diante dela na oração, colocava nos pés de Jesus. Mas quando terminava a oração, pegava aquelas ansiedades de novo sobre o ombro e saía carregando aquele problema e não conseguia funcionar como deveria. E quando eu vi o que ela estava fazendo, eu falei: é isso que você está fazendo. Você está orando, mas você está carregando o problema e não deixando Jesus carregar. E ela disse, reconheceu. É interessante que o que eu falei, fiz a viagem do país de Gales para a França, fiquei lá alguns dias para entregar um recado de mais ou menos 1 minuto que ajudou aquela irmã a se colocar novamente diante do Senhor. Interessante como nós que somos pregadores, nós temos o hábito de falar, e falar, e falar, e falar. Ou às vezes é muita fala e não aprendemos a ouvir. E muita gente precisa de alguém para ouvir. Fiquei sabendo de um missionário, uma família de missionários na China. E o missionário e a filha foram assaltados e assassinados na estrada. Ficou só a senhora. E ela então, arrasada com a morte do marido e da filha, foi levada de volta para a Inglaterra, foi para um lugar onde ela cresceu e se instalou numa casa. E muita gente da igreja ia lá para dizer: oh, mas Deus sabe tudo, Deus sabe o que faz, Deus é muito bom. Todos aqueles chavões evangélicos que todos nós conhecemos de cor. E nada ajudava aquela senhora a se recuperar. Um dia o pastor disse: eu vou lá. E ele foi. Tocou a campainha, ela mandou entrar. Ele entrou e viu a mulher do sofá, deitado. E ficou olhando para aquela mulher, penalizado que ele estava. Ele abaixou a cabeça, orou por ela, silenciosamente. Não lhe dirigiu palavra alguma. E depois de um bom tempo acompanhando, estando presente naquele lugar, ele caminhou para o sofá onde ela estava, baixou-se e deu um beijo na testa. E dizem que a partir daquele momento a mulher começou a recuperar. A nossa presença faz diferente. Certo dia eu estava em Belém do Pará e fui tomar lá um sorvete de cupuaçu. Alguém conhece o cupuaçu? Aquele tem um sabor, não existe outra coisa semelhante. E se o cupuaçu, o sorvete de cupuaçu é bom, dois são melhores ainda. E aí eu tomei o primeiro e já estava começando no segundo e tinha lá 2 irmãs de caridade. E perguntaram o que eu fazia. Eu disse: eu sou pastor. Ah, você é pastor? E durante aquele tempo havia alguns escândalos no meio evangélico não os mais recentes, só os mais para trás. E aí então ela disse: ah, então o senhor é da igreja eletrônica? Ela falou: não, não, senhora, não sou. Eu sou da igreja que Jesus disse: como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu sou da igreja encarnacional, a igreja que, como Jesus, ele veio para este mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E a igreja precisa se fazer presente, não às vezes para ficar ministrando, e tem tanta gente que acha que não tem como ministrar, porque não tem fluência com a palavra, ou não tem conhecimento da teologia, não tem a resposta certa para os problemas mais profundos, e às vezes não sabe ministrar uma coisa mais profunda. Então deixo de fazer qualquer coisa. Mas eu pergunto, quantos de vocês teriam o talento necessário para ficar na porta de uma casa, baixar a cabeça, orar para uma senhora e depois dar um beijo na testa e ver aquela senhora curada, aquela missionária? A todos nós temos coisas que podemos fazer. Eu sei que eu já falei muito nessa igreja sobre o nosso valor como criaturas de Deus, criados por Ele, redimidos por Ele e também comissionados por Ele para fazer uma obra. Mas aquelas palavras de Efésios 2:10 estão sempre no meu coração. Eu posso estar ministrando sobre qualquer coisa, mas aquilo vem de penetra e entra na mensagem. E a palavra diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. E quando eu medito naquela passagem, eu fico pensando no valor que cada pessoa tem. Primeiro, eu creio que todos têm o mesmo valor, porque todos são criaturas de Deus. Somos todos feitura de Deus em Cristo Jesus. Temos o mesmo valor diante de Deus. E em segundo lugar, eu creio que Deus tem um plano para cada vida. Deus tem um plano para boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. E ele nos prepara para a obra e prepara a obra para nós. E nós nos encaixamos naquela obra, naquele lugar, e a vontade de Deus se realiza. Graças a Deus por isso, não é? Mas independe de talentos e capacidades, muitas vezes a pessoa bem simples tem um ministério que outros não poderiam ter. Mas infelizmente, muitas das vezes, as pessoas que sentem que são inferiores, eles não querem se arriscar, não querem se revelar, não querem que as pessoas saibam como eles são realmente, na verdade. Então é melhor se esconder, melhor ficar ali mais ou menos escondido da multidão, para não fazer aquilo para o qual Deus já os designou. Uma vez eu estava viajando no Brasil, entre São Paulo e Maringá. No avião comecei a escrever um poema. A poesia nunca vai concorrer com a poesia de Bernard Drummond. Não é boa poesia, mas me ajuda a lembrar. E ele diz assim: quando me sinto inútil e de pouco valor, quando estou triste, gemendo de dor, quando da manhã eu tenho pavor, quando me comparo com outros, me acho inferior, eu digo a mim mesmo e a todos ao meu redor: Deus é meu Criador, Ele é quem me dá valor. Amém?
Amém.
É Deus que nos dá valor. E a gente às vezes tem valores falsos, não é? Achamos que as pessoas bonitas são as mais valorosas, ou que as pessoas mais inteligentes, ou mais fortes fisicamente, ou que estão em posições de destaque na sociedade. E nós valorizamos as pessoas pelas posições, pela aparência. E se você não encaixa bem naquele modelo, você então fica uma pessoa que, em vez de você ser você mesmo, você procura viver uma imagem que você projeta nos outros. Você procura pensar, o que é que eles vão pensar de mim? O que é que eles querem de mim? O que é que eu tenho que fazer ou como eu tenho que parecer para ser aceitável aos outros? Às vezes até no ministério. Coitado do pastor que acha que tem que corresponder a todas as expectativas da sua congregação. E aí ele vai ficar doido pensando que cada um tem uma coisa diferente. Eu vou ter que ser várias pessoas. Mas é uma pessoa só. Depois daquele Deus, é meu Criador, ele que me dá valor, existe um outro ponto que eu coloquei. O pecado me provoca dor e compromete meu valor. E isso eu acho que todos nós reconhecemos. Que quando nós estamos vivendo fora do plano de Deus, a gente começa a se sentir mal e se sentir inferior. E se sentir que não tem valor e não tem jeito e não tem esperança, não tem nada. Mas o terceiro é que Jesus é o meu Salvador, e Ele resgata o meu valor. Tem uma frase que eu gostaria que os irmãos repetissem comigo. A frase é essa aqui: Deus me ama assim como eu sou. Metade entraram ali, vamos todos entrar. Deus me ama assim como eu sou.
Deus me ama assim como eu sou.
Mas Ele me ama demais para deixar-me como estou. Ah, Deus quer trabalhar a nossa vida, não é? Aquele que começou uma boa obra em nós, Ele quer aperfeiçoar aquela obra e fazer de nós as pessoas que Ele projetou. E às vezes nós ficamos muito aquém do que Deus quer para a nossa vida, porque nós não acreditamos que nós podemos, não acreditamos em nós mesmos e nem acreditamos que com a ajuda de Deus nós podemos fazer o que Ele quer. Mas, gente, eu gostaria de falar com você como se estivesse falando pessoalmente. Você tem valor, sim. Você, às vezes, se compara com os outros e acha que deixa eles fazem tão bem, eu não tenho nada que eu possa fazer. Mas, sim, Deus tem coisas muito boas. Hoje eu fui falar numa igreja e é Dia dos Pais. E eu pensei, que passagem que eu gostaria de deixar com a igreja como modelo de pai. E minha mente se lembrou de uma passagem que diz em Salmo 103, em versículo 13: como o pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Eu gostaria de ter tido um pai compassivo assim. Meu pai foi o contrário. Ele sofreu muito na sua infância e com 15 anos de idade fugiu de casa, roubou um carro, atravessou a fronteira do estado, foi preso. E quando eles perguntaram a idade dele, para não ser mandado de volta para casa, ele disse que ele estava com 18 anos. E por isso foi colocado numa prisão de adultos com 15 anos de idade apenas. E ele ficou 7 anos, dos 15 até os 22. Não é um lugar de fazer uma boa formação de um homem. Quando ele saiu, ele tomou uma decisão de ser um cristão, mas eu acho que não colou. Ficou um tempo assistindo à igreja e lá conheceu minha mãe, que tocava o piano na igreja, se casou com ela e tiveram 5 filhos, dos quais eu sou o mais velho. E o mais bonito. Então, vocês estão imaginando se este ou é bonito. Os outros devem ser muito feios. Mas, em vez de ele aprender a lição e ser diferente do pai dele, ele seguiu o mesmo modelo. E foi um pai violento. Foi um pai severo. Muitos regulamentos, e quando a gente saía um pouquinho da linha, aí a gente ficava olhando para onde que a mão dele ia descer. Foi assim por muitos anos, até que um dia ele foi dar um soco no meu irmão. E quando ele foi dar um soco, meu irmão já estava grandinho. Foi dar um soco e meu irmão baixou a cabeça, papai errou o soco, meu irmão chegou aqui embaixo, deu um soco em papai. Bateu aqui e papai foi para a lona. E ficou algum tempo e levantou daquele lugar, saiu pela porta e nunca mais voltou. E é uma história triste dele, não é? Mas aquele meu irmão ficou herói para os outros irmãos, porque ele nos livrou de uma situação que todos estavam com a dificuldade. Tem um irmão que, durante muitos anos, papai estava sempre colocando ele para baixo. Mamãe era o contrário. Papai era grande, do meu tamanho, e ele só conseguia pôr a gente para baixo. Mamãe era baixinha, mas tinha mais força que papai, que ela nos levantava e nos ajudava a acreditar em nós mesmos e uns nos outros, e ela fez um grande trabalho. Mas mamãe era tão pequena que às vezes as pessoas olhavam para nós dois e diziam: parece impossível que você saiu desta mulher. Eu sempre falava: e eu saí desse tamanho também, sabia? Mas este irmão, tem um irmão que parece que ele sofria mais que os outros. E carregou certas coisas por muitos anos, algumas mentiras, algumas coisas que papai falava para ele, que ele nunca iria ter valor nenhum, que ele nunca faria nada na vida, e que ele, quando ele teve um acidente, um carro bateu nele, fraturou aqui o crânio, ele disse: eu acho que o seu cérebro saiu quando você quebrou a cabeça. Mas era desse jeito que o papai com ele. E quando ficava com raiva, ele empurrava aquele irmão. E o irmão ficou carregando essas coisas durante muitos anos. E uns 5 anos atrás, já com os seus 60 anos, alguém disse: por que você não conserta isso com seu pai? Aí ele disse: não, ele já faleceu. Ah, mas vai lá no cemitério e fala o que você tem que falar. E ele então dirigiu seu carro uns 400 quilômetros e foi até um seminário que eu até agora nunca visitei. Chegou lá, encostou o seu carro, encontrou lá o marcador do sepulcro do meu pai. Chegou, ficou olhando e disse: papai, o senhor disse que não ia fazer nada na vida, mas eu tenho feito alguma coisa. O senhor disse que eu não tinha valor nenhum, mas eu sei que eu tenho. E o senhor disse isso, tal, e disse tudo que ele ouviu do meu pai. E quando ele terminou, ele não sabia mais o que fazer. Então ele cuspiu no chão, deu as costas e foi embora. Mas aí ele estava dirigindo seu carro de volta para casa. Chegou a um certo ponto, ele disse: o Espírito Santo falou comigo. Ah, é? E o que é que ele disse? O Espírito disse: Bert, o nome dele é Bert, você se esqueceu de alguma coisa. Esqueci? É. Aí eu disse: eu sei, eu tinha que falar para ele que eu perdoava. Aí ele disse, lá mesmo, ele levantou a voz e disse: pai, eu te perdoo. Mas é interessante, hoje, dia dos pais, nós pensamos qual é a nossa influência no lar. que efeito que estamos tendo com os nossos filhos e que efeito os nossos pais tiveram conosco. No meu caso, quem substituiu muito bem papai foi o meu avô materno. E ele, que com toda bondade, eu sinceramente até hoje não consigo pensar nele sem dizer, é o homem mais bondoso na face da terra. Pastor, eu fui na casa dele e ele me recebeu e ele me ajudou muito. E um dia eu pensei, se um dia eu entregar minha vida para Jesus, eu acho que eu vou ser um pastor igual meu avô, meu bisavô e meu tataravô. Mas Deus tem um plano. E Deus teve esse plano na minha vida. E graças a Deus, com a graça dele, eu superei muitas dessas coisas. E hoje, nunca tive que ir para um cemitério para falar com o papai. Eu já dei o perdão para ele. Mas é interessante que nós ficamos aqui reunidos, ficamos conhecendo uns aos outros, mas às vezes a gente não percebe o que está passando na cabeça de um colega. Às vezes até de ministério. Não sabe às vezes o medo que a pessoa tem. O medo do futuro, o medo de errar. O medo de fazer feio, o medo de não corresponder à expectativa, o medo de não ser ninguém. Aquele medo, como eu disse, quando me sinto inútil. Alguém já se sentiu inútil? Hein? Hein? Alguém já se sentiu inútil? Hein? Pode baixar a mão. Quero dizer, se tem uma pessoa aqui que nunca se sentiu inútil. Todos nós, não é? Mas há pessoas que se sentem assim o tempo todo e acham que não tem valor nenhum e acham que não tem espaço para eles na obra do Senhor e ficam perdendo a oportunidade de realizar a vontade de Deus. Deus tem um plano e Deus criou cada pessoa. Eu acho muito importante entender isso. Se Deus chama a pessoa, o chamamento de uma pessoa é também a capacitação da pessoa. Porque Deus nunca nos chama para fazer alguma coisa fora do nosso alcance. A verdade é que temos que confiar no Espírito Santo para nos ungir, para nos capacitar. Mas com essa capacitação que vem de Deus, cada pessoa tem toda a capacitação para fazer a vontade de Deus. Não precisa estar com medo de errar ou de que não vai ser aprovado. Vai ser aprovado. Amém? É. Se Deus nos chama, Ele capacita. Eu estou com 70 anos, já falei isso. Confessei. Acho que nunca na minha vida eu senti maior vontade de ter a capacitação constante do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu não estou dizendo aqui, tem que ser desse jeito, você tem que receber o Espírito nessa sequência, ou naquela ordem, ou desta maneira. Não. Eu acho que o Espírito Santo sabe como somos feitos e como se acomodar a nossa personalidade para nos encher da sua presença e nos capacitar para a sua obra. Nunca eu senti maior necessidade disto na minha vida. E eu tenho sentido o Espírito comigo. Tenho sentido, às vezes eu venho para o Brasil depois de 20 anos que eu estou morando no exterior. Venho aqui, como desta vez, eu cheguei numa quinta-feira e já fui pregar no sábado. Eu pensei, será que eu vou lembrar as palavras? Mas é interessante que quando eu dependo do Espírito, ele dá uma unção que ele dará também para você. Você pode contar com isso. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas ele fez uma série de promessas do que o Espírito Santo faria quando nós recebêssemos a sua unção. Ah, meus irmãos, temos grande valor para Deus. Eu não sei se eu já contei esta história aqui, mas é uma das histórias missionárias que eu mais gosto de contar. Então, permite-me o prazer de contar de novo. Uma missionária, uma menina de 7 anos na Inglaterra, recebeu de Deus uma chamada para a China. E ela então sempre lutava para chegar lá. Só que ela não ia bem nos estudos. E na Inglaterra, quando você chega a 14 ou 15 anos de idade, você faz uma prova. E conforme o resultado daquela prova, você será promovido para mais estudos acadêmicos ou você será aconselhado a buscar uma profissão. Ela não passou e aconselharam esta menina, já com 14, 15 anos, a trabalhar. Foi para Londres, conseguiu um emprego como empregada doméstica, ficou 12 anos trabalhando naquele lugar. Com 12 anos de experiência, a chamada missionária ainda queimava no coração dela. E ela então ficou muito alegre quando abriram uma escola de treinamento missionário no bairro onde ela morava. E ela então fez a matrícula e foi avisada de que os primeiros 3 meses são de experiência. E se você for aprovado, você continua, provavelmente encaminhado para a China. Se não passar, então nós não temos nada para fazer mais. E novamente ela foi reprovada. Mas a chamada não saía do coração dela. E ela um dia pensou, se não há nenhuma missão disposta a me mandar para a China, eu vou por conta própria. Arrumou a mala, a mochila e um pouco de dinheiro, comprou uma passagem de trem, atravessou toda a Europa, toda a Rússia, até Manchúria, e chegou na cidade e descobriu que eles estavam em guerra e que o trem não ia para frente e nem para trás. E lá ela estava. Eu disse, o que é que eu faço? Pegou a mochila, pegou a mala e ficou andando na estação, na estrada de ferro. Andou 2 dias, tempo frio, até chegar numa outra cidade onde haveria uma saída. Quando chegou lá, apresentou o passaporte para uma oficial local. Ele olhou o nome dela e a profissão, missionária. Logo ele arriscou a palavra missionária, escreveu maquinista. Ele não entendia o que estava acontecendo, foi para um hotel e logo chegou um casal no hotel que disse, você corre perigo aqui, você tem que sair daqui. Nós podemos te levar para fora daqui para você poder seguir viagem de uma outra maneira. E foi o que ela fez. E acabou chegando na China e com o treinamento que ela tinha de fazer, de empregada doméstica, se apresentou para uma missionária, uma viúva, e disse que estava aí para ajudar. E a missionária então disse, então vem. E eles abriram lá uma pousada para receber as caravanas de mulas que passavam na cidade. Então um lugar limpo para os homens dormir, uma refeição boa para comer, um lugar para os animais e uma história bíblica no final do dia. E lá faziam isso. Depois veio um outro trabalho, uma reforma numa penitenciária. E depois uma outra, correr pela província fazendo a vistoria, porque havia proibido a prática de amarrar os pés das meninas chinesas, como faziam antes para o pé ficar pequeno, e também para a mulher não fugir do marido depois. E aí ela teve 2 homens de segurança que viajavam com ela por toda a província. E cada vez que ela foi numa casa, deixou a palavra de Deus. Interessante, depois veio uma guerra. Naquela guerra, os japoneses atacavam a China, bombardeavam. E então Aquele mesmo governador disse: temos 100 órfãos aqui e temos que tirá-los daqui porque correm perigo. Você que vai levá-los para um lugar de segurança. E ela fez isso. Um dia ela deu uma entrevista para a revista Time. E a Time publicou a história dela. E ela não sabia, mas ficou famosa no mundo inteiro. E depois de 17 anos no país, um homem chegou e disse: você nunca voltou para ver os seus pais lá na Inglaterra? Ela disse: eu nunca tive dinheiro para isso. Aí ele levantou uma oferta para ela poder voltar para a Inglaterra, onde ela foi recebida pela rainha, pela imprensa, por todo mundo. Ela realmente ficou famosa. Ficou alguns anos viajando por ali, em todos os países que ela ia, ela foi recebida pelo chefe de Estado. Mas depois ela sentiu: eu acho que eu preciso voltar para a China. Mas já era 1948, 49, a China já havia sido dominada pelos comunistas, não havia mais espaço para ela, e foi para Taiwan. E lá em Taiwan ela começou um orfanato para cuidar de crianças. E foi assim que ela trabalhou até o final da vida dela. Ela não sabia que esta menina, que nunca conseguiu passar numa aula, que a única coisa que ela sabia fazer era o trabalho de doméstica em Londres, ela foi a missionária mais famosa do século XX na China. Fez um trabalho extraordinário. E quando, no final da vida dela, foram lá para examinar o quarto onde ela morava, encontraram uma placa na parede, letras escritas que diziam: Deus escolhe os fracos. E embaixo ela escreveu o punho dela: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E lembra os nossos meninos, o nosso filho era sempre muito confiante. Hoje ele está em São Paulo e ele trabalha numa empresa tentando achar quais serão os melhores remédios para trazer para o Brasil e depois fazer contratos com os laboratórios em vários países para trazer esses remédios. Mas ele sempre foi muito confiante. Eu sempre dizia para ele que o versículo que ele tinha que lembrar: sem mim nada podeis fazer. A filha era o contrário. Ela sempre tinha medo de novas experiências. Eu não podia mandar ela para um lugar, para a escola. Eu tinha que levá-la, não é? E quando, depois de ter feito Jocum na Europa, depois de pregar na Romênia, na Hungria, voltou para casa e foi tentar o primeiro emprego. E ela disse: eu vou lá naquele hotel para ver se tem um emprego para mim. Falei: tá bom, eu vou ficar orando para Deus te abençoar. Não, eu não vou ficar orando aqui não. O Senhor vai me levar até o hotel. E quando eu entrar no hotel, o Senhor vai ficar no carro orando por mim. Porque ela sempre tinha medo. E o versículo que a gente dava para ela: tudo posso naquele que me fortalece. Acho que todos nós precisamos desses dois conceitos. Sem mim, nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus dá valor à sua vida. Você tem muito valor para Ele. Ele quer te usar, Ele tem um plano. Você pode realizar aquele plano. Não importa de você ter grandes talentos, grandes habilidades. Importa que você se submeta à vontade de Deus. Se renda à vontade de Deus. Obedeça à palavra de Deus. E siga dizendo o que Ele mostrar. É simples. É simples. Acredita nisso? Acredita? Acredita que é simples assim? Eu acredito. Eu tenho vivido desta maneira desde os meus 17 anos de idade, quando eu fui de carona para uma universidade que eu não conhecia. E Deus cobriu minhas despesas e tinha 17 anos só. E graças a Deus o Senhor tem estado comigo. Pais, que exemplo que você quer dar para seus filhos? Queridos irmãos, todos, irmãos e irmãs, sem Jesus nada podem fazer. Com Ele, podem fazer tudo. Tudo. Muito além do que você imagina. Deus pode te usar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu grande, santo, bendito nome, porque o Senhor, quando saiu dessa terra, depois de 3 anos preparando os seus discípulos, disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Senhor, eu sei que cada coração está aberto diante de Ti nesta noite. Tu vês os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, os nossos complexos, mas o Senhor está conosco. Bendita seja para sempre o Teu nome. Derrama a Tua graça sobre cada vida. Derrama, Senhor, a Tua unção. Em nome de Jesus. Amém.